A dislexia é um transtorno neurobiológico da aprendizagem que tem como característica uma dificuldade de aprender a ler sem uma alteração física que justifique esse problema. É considerado o distúrbio de maior incidência na sala de aula e atinge de 5 a 17% da população mundial, de acordo com a Associação Brasileira de Dislexia. O Hospital Pequeno Príncipe reforça a importância de identificar o distúrbio precocemente, acolher e propiciar o tratamento correto para a melhor qualidade de vida da criança e do adolescente. Quem fala sobre o assunto é Anderson Nitt, neuropediatra e coordenador do Ambulatório de Transtornos do Neurodesenvolvimento do Hospital Pequeno Príncipe. Anderson, quais são as principais características da dislexia?
A dislexia é um transtorno bem interessante porque a primeira coisa que as pessoas confundem é dislexia com falta de inteligência, bem longe disso, tá? Para se ter dislexia, em primeiro lugar, a gente tem que ser inteligente. É um transtorno de pessoas inteligentes. A dislexia é um transtorno muito ligado às nossas habilidades de linguagem. Nós começamos a nossa vida evoluindo no processo de aquisição de habilidades cada vez mais robustas de linguagem. Aí, os 7 primeiros anos da nossa vida, a gente vai explorar a linguagem não verbal, de apontar, olhar, pedir através dos gestos, e da linguagem verbal, que envolve a fala e entender o que os outros falam. Mas ao chegar aos 7 anos de idade, 6 anos de idade, a gente começa de uma forma mais robusta a desenvolver uma invenção da humanidade, que é transformar a linguagem oral em uma linguagem escrita, através da leitura e da escrita. Então, a dislexia, propriamente, é uma inabilidade do cérebro de elaborar a linguagem. Então, os primeiros sintomas já vão aparecer quando a criança é pequena, nas questões que envolvem a linguagem, mas especialmente na elaboração da linguagem escrita e da leitura, mais precisamente da leitura, mas envolve aqui alguns aspectos da linguagem escrita também.
E quais são os principais sinais que os pais devem ficar atentos?
Em crianças pequenas, é muito difícil a gente fazer o diagnóstico da dislexia em idade baixa, né? E até não é recomendável. A ideia é que a gente faça essa dislexia só, o diagnóstico da dislexia somente no período escolar, depois lá de 2, às vezes 3 anos, na tentativa de aprender a ler e escrever, a gente percebe a falha e a gente fecha o diagnóstico. Mas tem alguns sinais que aparecem já mais cedo, né? Algumas crianças têm um atraso para falar, falam mais tarde, né? Normalmente a criança começa a falar perto de 1 ano de idade, mas isso pode atrasar e lá perto dos 4 anos e meio, mais ou menos, no português, nós temos que estar falando todos os fonemas do português, né? Então, se até 5, 6 anos de idade a criança ainda continua falando errado, igual cebolinha, há uma chance disso aqui evoluir lá para frente para uma dislexia. Crianças que têm pequenas que têm uma tendência a evoluir a essa dislexia podem ter pouco interesse por histórias contadas nos livros, seja um livro só de figura, só de folhear o livro ali, ela tem pouco interesse, não quer muito aquilo, né? Tem dificuldade de cantar, tem dificuldade de fazer rimas, tem dificuldade de repetir algumas consoantes seguidas, né? Eu chamo isso de aliteração, que isso envolve também boa parte das cantigas da infância. E a coisa fica mais marcada mesmo lá na escola, quando precisa aprender a ler e escrever, e isso não flui. As primeiras coisinhas que aparecem, assim, é uma dificuldade de entender para que lado a letra fica, né? O F tem duas perninhas para a direita, mas ela, às vezes, escreve com as duas perninhas para a esquerda. A hora de escrever o número também faz invertido, né? E não consegue entender, por exemplo, qual é o número 6 e qual é o número 9, né? Um está virado para cima, outro para baixo, mas é difícil de saber qual que é um e qual que é o outro. Quando começa a ler, a leitura é lenta, é difícil de entender qual é o fonema, às vezes ela é silabada, lê sílaba por sílaba por sílaba, e na hora de juntar todas as sílabas e formar uma palavra, a palavra não vem, não consegue entender o que está escrito ali. Então, são pequenos sinais que vão aparecendo no processo.
E é comum confundirem a dislexia com outras questões, como o TDAH ou até o autismo.
É comum a confusão, mas também é comum o sobrediagnóstico, de ter duas coisas, né? É relativamente comum as pessoas que, ou crianças que têm TDAH, terem também dislexia, o autismo também. Então, o importante, especialmente para a equipe que está fazendo o diagnóstico, é entender quais são os sintomas mais importantes. O problema maior é um problema da linguagem, né, da capacidade de ler e escrever, ou o problema maior é do comportamento, da falta de atenção, concentração, uma hiperatividade, ou é da comunicação, que é uma habilidade para além da linguagem. A comunicação envolve trocas entre dois seres, né? A linguagem, o foco está na informação, naquilo que se passa para o outro. Enquanto a comunicação envolve relações socioafetivas e mensagens que geram no outro uma mudança. A falta de habilidade do autista envolve comunicação. Pode ter problemas de linguagem, mas envolve essencialmente comunicação, a troca entre os seres. A dislexia é um problema que está mais no campo da linguagem mesmo, né? Então, há pequenas diferenças que existem profissionais que são treinados para tentar fazer essa diferença, né? Profissionais que trabalham com isso são os psicólogos, psicopedagogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos em especial. E o médico participa desse processo, né? Normalmente neuropediatras, pediatras, psiquiatras infantis, para tentar somar todas essas informações que são coletadas através de conversas com a escola, com os pais, com os terapeutas, e separar ou juntar vários transtornos na mesma criança, né? Mas é um processo que não é de um único momento, né? Normalmente isso, do ponto de vista do médico, demora várias consultas para se chegar a uma conclusão, e muitas vezes precisa de um acompanhamento por um processo longo nas outras terapias até a gente determinar o diagnóstico.
E o que que pode causar a dislexia?
Ana, assim, a dislexia tem uma base neurobiológica muito importante. Tem alguns genes que a gente já conseguiu separar. Os genes, imagine como se fossem pequenas informações ou detalhes de informação que fazem a gente ser quem a gente é, né? Tem um gene lá que vai determinar qual a cor do nosso olho, qual a nossa capacidade auditiva, nossa estatura. E existem alguns genes que vão determinar qual a nossa capacidade de linguagem. Quando alguns desses genes estão falhos, a dislexia pode aparecer. Mas parece que há outros elementos que são ambientais, por exemplo, situações em que a criança tem algum problema no início da vida, né? Seja por conta de ela ter sido prematura, ou faltou algum oxigênio durante o nascimento, ou teve uma meningite, ou teve algum outro problema de saúde que possa ter alguma repercussão no cérebro, essa dificuldade pode surgir também. Mas na grande maioria das vezes a gente vê um padrão genético bem importante. Um dos pais normalmente também teve dificuldade para aprender a ler e escrever. Isso é bastante comum.
Tá certo. E como que se trata a dislexia?
A dislexia não tem medicamento. Não existe nenhuma medicação que é aprovada para tratar a dislexia. Existem algumas tentativas, especialmente quando há comorbidade, de usar um remédio, por exemplo, que melhora um pouquinho a atenção e aí o desempenho da capacidade de leitura e escrita começa a melhorar. O que a gente faz, essencialmente, é melhorar a consciência fonológica. Existem dois tipos de dislexia, uma mais visual e outra fonológica, mas a grande maioria das dislexias são fonológicas e, por isso, esse é o tratamento mais utilizado. O que é essa consciência fonológica? A todo tempo a gente tem uma porção de sons que a gente ouve. O som, imagine aí que você que está ouvindo o que a gente está falando aqui hoje, que além de ouvir a nossa voz dessa conversa, talvez o ruído de um carro passando, ou o ruído de uma porta que está se fechando, e assim por diante. Nosso cérebro consegue entender todos esses sons o tempo todo, uma parte deles fica em segundo plano, outra parte fica em primeiro plano. Quando a gente passa a ter mais consciência de todos os sons que a gente ouve, qual a característica desses sons, a gente passa a entender melhor a linguagem e não confundir mais tanto alguns códigos que vêm nesse processo. Então, uma das terapias é proporcionar melhor consciência fonológica, melhor consciência dos sons que nos cercam e melhor consciência daquilo que vem do som que eu ouço, do som da palavra. Isso é feito por um fonoaudiólogo com técnicas específicas. Então, o primeiro processo seria fazer fonoterapia. Outra importante estratégia é adequar determinadas questões que envolvem a aprendizagem na sala de aula para as características de aprendizagem daquela criança. Importa que ela saiba, usando a historiografia tradicional, quem descobriu o Brasil, né? Dizer lá que foi Pedro Álvares Cabral. Entretanto, não importa muito se ela escreve o nome correto do Pedro Álvares Cabral. Importa a gente saber se a criança adquiriu o conteúdo, lembra? São crianças inteligentes, não tem problema de inteligência. Há necessidade de um certo acolhimento, de um respeito à dificuldade daquela criança, criando estratégias para que ela se sinta bem, que ela não se frustre com a sua dificuldade, e aos pouquinhos, conforme o seu cérebro vai evoluindo, ela começa a ter mais habilidades na leitura e na escrita e possa seguir o caminho junto com seus colegas. A grande maioria dos pacientes com treinamento adequado da fonoterapia, as adaptações, uma boa qualidade psicopedagógica e terapêutica, tem uma tendência de evoluir bem. Uma pequena porcentagem vai ter sintomas ainda na fase adulta, mas a grande maioria das crianças evoluem bem e resolvem. Acabam tendo, às vezes, assim, chega na adolescência, uma leitura um pouco mais lenta, né? Demora um pouquinho mais para compreender um texto e tal. Entretanto, isso é uma opinião minha, assim, eu acho que a gente está na melhor época do mundo para poder lidar com essa dificuldade, né? Eu tenho tantas outras formas de aprender, formas audiovisuais, artísticas, enfim, do que há 30 anos atrás, que o que a gente tinha era o livro, ponto, né? Então, eu acho que aqui a gente tem muitas possibilidades para ajudar essas pessoas.
Fala, doutor. Uma parceria Rede Aerpe e Hospital Pequeno Príncipe.